Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Mind Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação da Itaú Asset. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que é a COP26, né, a Conferência Climática da ONU, que ocorreu ali entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia, no Reino Unido. E a COP é extremamente relevante, né? Ao longo das duas semanas em que ela ocorreu, a gente viu ali líderes mundiais, cientistas e outros representantes da sociedade se reunindo para discutir e negociar maneiras ali, né, de frear o aquecimento global e também lidar com as consequências da crise climática, né, pela qual o nosso planeta está passando. Bom, alinhado a isso, nós aqui na Itaú Asset lançamos recentemente um white paper super interessante onde a gente aborda justamente a integração de cenários climáticos nos nossos investimentos. Então, para aprofundar, né, as discussões da COP26 e também discutir alguns pontos principais que a gente traz no nosso white paper, o convidado de hoje do nosso podcast é o Alexandre Gazotti, analista ESG aqui na Itaú Asset. E aí, Ale, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Oi, Marília, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes também. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando um pouco das atualizações aqui da COP26.
Excelente. Bom, Ale, então, para a gente começar a nossa conversa, eu até mencionei rapidinho, mas você consegue contar para a gente um pouco mais o que é a COP26 exatamente e quais são os objetivos da conferência?
Obrigado, Marília. Só a COP26, então, é a Conferência das Partes, né? É onde os países se reúnem em torno de regulamentar um pouco do acordo que foi definido no Acordo de Paris lá atrás. Bom, eu acho que os principais pontos que a gente pode ter aqui, né, é a ponto do Brasil com relação à sua meta, né, de zerar o desmatamento ilegal aqui. A gente vai entrar também na discussão da aprovação de um mercado de carbono regulado nacional e internacional, né, no objetivo da COP aqui é um internacional. E eu acho que outro ponto relevante é uma postura mais construtiva ali com relação ao mercado internacional de créditos, né, que pode trazer ali receita para o país, receitas importantes para o país.
Legal. E você até, né, mencionou o Acordo de Paris. Você consegue relembrar o que é esse acordo e como que os países vêm atuando desde que ele foi firmado?
Claro. Bom, ele foi um tratado firmado ali com os países, né? Com o objetivo de limitar o aumento de temperatura até 2 graus Celsius em 2100, tá? Mas acho que o objetivo preferencial ali era manter o aquecimento abaixo de 1,5 em comparação ali com os níveis pré-industriais, tá? O tratado ele é chamado como vinculante, né? Então ele impõe obrigações ali a todos os 195 países signatários, independente do seu nível de desenvolvimento econômico, tá? Com base nessas metas de temperatura que são definidas o que a gente chama de contribuições nacionalmente determinadas, né? Ou NDCs, como é a abreviação aqui, tá? Que incluem ali reduções de emissões e os programas de adaptação às mudanças do clima.
Bom, né? E aqui na Itaú Asset a gente já integra dimensões socioambientais nas nossas análises há bastante tempo, né? Isso já é uma tradição aqui pra gente. E uma das dimensões que a gente analisa se refere justamente às mudanças climáticas, né? E como eu mencionei no início, recentemente a gente lançou um white paper sobre esse tema. Então, Ale, você consegue contar para a gente como que funciona essa nossa abordagem para a integração de cenários climáticos nos nossos investimentos?
Vamos lá. Bom, a gente na Itaú Asset tem um modelo de integração de questões ESG nas análises de investimento para todos os investimentos que a gente faz, né? Seja de renda fixa, renda variável. Todos os nossos portfólios e nossos gestores contam com essas análises para uma tomada de decisão mais informada, tá? Esse modelo já conta com uma dimensão dedicada de mudanças climáticas, onde a gente olha esse tema e como ele pode impactar cada uma das empresas que a gente investe, né? Seja por precificação do carbono, por eventos climáticos extremos, por necessidade de investimento em adaptação. Mas isso era uma visão puramente por empresa, tá? Então, acho que nesse novo white paper a gente apresenta uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui internamente que agrega todas essas informações e análises por empresa com uma visão de portfólio, tá? Então, a gente consegue ver como que os portfólios tendem a ser impactados financeiramente pelas mudanças climáticas com horizontes de mais longo prazo ali, né? 2030, 2040, 2050 e em diferentes cenários climáticos, né? Então, considerando ali um cenário de 1,5 grau, um cenário um pouco mais leniente de 2 graus e um cenário que a gente chamou aqui de business as usual ou um cenário de mercado, que é o que a gente tem visto até o momento. Então a ideia principal aqui é que os gestores tenham mais uma ferramenta para uma tomada de decisão mais informada, entendendo o impacto das mudanças climáticas nos cenários científicos e de mercado nos seus portfólios.
Não, super legal isso. E assim, né, quando a gente fala, né, do tema climático, na verdade esse é um tema que se desmembra, né, em vários outros microtemas que a gente chama de drivers climáticos, é isso, né? Quais são os principais drivers climáticos, Alê?
Bom, Marília, a gente está falando aqui basicamente de 2 tipos de impacto, né? Os impactos físicos e os impactos de transição. Mas a gente pensa aqui em termos de drivers, a gente olha danos físicos, questões relacionadas ali a mudanças no ciclo hidrológico, causadas pelas mudanças climáticas, a questão do precificação, né, das emissões e cobrança via imposto sobre o carbono ou via o mecanismo de mercado, tá? Impactos na produção ali agroflorestal, o desenvolvimento de novos produtos e serviços mais alinhados a uma economia mais eficiente em carbono e, eventualmente, até a questão de disseminação de doenças mais alinhadas ali também às questões de mudanças climáticas. Quando a gente fala de impacto de produção agroflorestal, né, a gente está falando ali impacto de alterações no volume de chuvas, seca e perda de serviços ecossistêmicos, né? Eventos climáticos extremos, a gente está falando de alagamento, chuvas extremas, que acabam por impactar negativamente ali os ativos fixos das empresas, tá? E mudanças no ciclo hidrológico, onde a gente tem mudança ali em regime de precipitação, padrão de chuva, e acaba afetando ali disponibilidade hídrica no consumo de água, aumentando custos e comprometendo muitas vezes a produção das empresas. Quando a gente fala em impacto de transição, a gente pensa aqui no desenvolvimento de novos produtos, né, como eu comentei ali, mais eficientes em termos de carbono, a precificação das emissões para as empresas e, mais basicamente, ali também iniciativas de ecoeficiência, que acho que são bem mais tradicionais ali, mas que tentam trazer para as empresas um pouco dessa questão de resiliência e adaptação às mudanças climáticas, tá? Como investimento em energia renovável, eletrificação, entre outros pontos relevantes.
Não, muito bacana. Ale, eu queria voltar um pouco aqui no tema da COP26. Um dos acordos, né, que foi firmado ali por um grande grupo de países, um compromisso, inclusive, extremamente relevante, foi a redução em 30% das emissões de metano até 2030. Onde que isso se encaixa aqui nos nossos drivers e por que que isso é extremamente relevante para o Brasil, né?
Legal, obrigado. Bom, a gente pensa, né, foram mais de 100 países que se comprometeram a implementar realmente essa meta de redução nas emissões de metano que você comentou, né? Eu acho que para a gente isso é especialmente importante porque na agropecuária o metano ele é emitido, né, pelos bois ali na chamada fermentação entérica. Só para a gente ter uma noção, em 2020 o Brasil foi responsável pela emissão de mais de 20 milhões de toneladas, né, de metano, sendo 72% proveniente da agropecuária, 16% de resíduos e 9% ali de mudanças no uso da terra. Tá? Vale mencionar que o metano é 25 vezes mais nocivo que o CO2 quando a gente fala de aquecimento global. Mas acho que o ponto aqui é que também não é só a criação de gado que tem metano aqui, como a gente comentou. Tá? Então, aterros sanitários, lixões, vazamento nas estruturas de petróleo e gás natural, né, consideradas ali emissões fugitivas, contribuem também. Tá? Acho que, na minha opinião, uma estratégia importante nesse tema está na integração entre floresta e lavoura, tá? E pecuária, para que permita ali um sequestro desse gás carbônico. Tá? Essa técnica hoje já está presente no Brasil em cerca de 17 milhões de hectares, né? Que equivale ali a 4 vezes o território da Dinamarca. Eu acho que a integração, conforme comentou o presidente da Embrapa, né, recentemente, a integração entre lavoura, agropecuária e floresta permite que o carbono emitido pelos animais possa ser sequestrado tanto pelo componente florestal quanto para a agricultura. Tá? Eu acho que esse é um tema muito importante para o Brasil e a gente tem potencial aqui de evoluir positivamente com relação ao gás metano no setor agropecuário.
Bom, e além, né, do metano, uma das grandes discussões da conferência, que você até mencionou lá no início, foi a definição de um mercado internacional de carbono. Como que você enxerga essa frente e como que isso afeta, né, aqui o Brasil?
Essa é uma pergunta super importante, né? Então, nos nossos modelos de integração ESG, né, na dimensão de mudanças climáticas, o principal impacto tende a ser sempre ali a precificação e cobrança pelas emissões de carbono, né? Isso geralmente tem ocorrido no mundo todo via ou um imposto sobre o carbono, que a gente chama de carbon tax, ou um mecanismo de mercado, né? Esse mecanismo de mercado, as empresas recebem uma autorização para emitir uma quantidade X de gás de efeito estufa durante o ano, e as empresas que emitirem menos podem vender esses créditos para as empresas que não conseguiram cumprir as suas metas. E aí permitindo que o mercado faça de fato a alocação dessas permissões, né, e desses créditos de carbono de uma maneira mais eficiente do que o governo conseguiria fazer. Esse tema é super importante, esse mercado de carbono global, né, está definido ali no artigo 6 da COP e ele gera bastante polêmica. Para você ter uma noção, eu acho que esse é o principal instrumento que vai conseguir fazer com que os países consigam cumprir as metas da COP, né, de redução ali para manter o aquecimento até 1,5 grau, sendo otimista. Tá?
É polêmico mesmo. A gente abordou, né, aqui alguns dos principais e mais polêmicos pontos. Mas, Ale, que outros compromissos, né, discutidos na COP você acha importante a gente ressaltar aqui?
Eu acho que um compromisso importante que vem sempre sendo tocado, né, aquela questão entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, eu acho que tem sempre a discussão ali de um fundo de adaptação, né? É também outro ponto relativamente polêmico aqui, né? Mas em Copenhague, ali em 2019, os países industrializados prometeram destinar em torno ali de US$100 bilhões ao ano, a partir de 2020, para um fundo para financiar a adaptação climática nos países em desenvolvimento, tá? Até hoje, a promessa ainda não andou muito, né? E os dois lados estão ali tentando realmente avançar nessa negociação, tá? Eu acho que o Brasil faz parte ali do grupo que a gente chama de G77, um grupo de países em desenvolvimento liderado pela África do Sul, que propôs meses atrás ali que a ajuda seja escalada para em torno de US$750 bilhões a partir de 2025. Então a gente com certeza vai acompanhar essa queda de braço aqui um pouco mais de tempo.
Que legal. E aqui também vou te fazer uma outra pergunta também um pouco polêmica. Você acredita, assim, que olhando, né, para os compromissos atuais, você acredita que eles são suficientes para, de fato, impedir uma catástrofe climática?
Essa é uma pergunta bem difícil de responder, né? Mas a gente tem aqui, eu acho que recentemente, uma notícia positiva, né, com relação aos Estados Unidos e à China combinando, né, de atuarem juntos ali nos esforços para a prevenção das mudanças climáticas, né, para manter ali cenários entre 1,5 grau e 2 de aquecimento. Então, considerando que eles são os dois maiores emissores do mundo, qualquer esforço que eles façam nesse sentido, na minha opinião, é muito bem-vindo e muito importante.
Não, legal, excelente. Ale, para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu sei que a gente já falou, né, de alguns dos pontos que a gente aborda no nosso white paper, mas queria que você desse aí mais um spoiler para os nossos ouvintes do que mais, né, eles podem encontrar nessa leitura.
Claro, bom, eu acho que é muito importante, a gente tem aqui na Itaú Asset, né, sempre a ideia de inovar, né, e trazer as principais tendências para as nossas análises de investimento, mas sempre também dando transparência a isso, né, e promovendo isso para o mercado. Acho que a gente tenta também mover o mercado no sentido correto, divulgando nossos white papers. Então, historicamente, a gente tem os white papers públicos aqui com os nossos modelos de integração ESG na avaliação de empresas, para renda fixa. A gente tem também sobre a questão ali dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Fizemos sobre mudanças climáticas também, né? Como é que esse tema tende a impactar as empresas brasileiras. E agora a gente está lançando esse sobre a ferramenta, né, que a gente chamou de VAR climático, ou a integração ali de mudanças climáticas na avaliação de portfólios. Eu acho que a gente pode comentar aqui é que essa ferramenta está bem alinhada e o white paper ali com as tendências de mercado, né? A gente pode comentar aqui o TCFD, que é o Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Então, a gente vê também os principais países europeus, né, e os bancos centrais determinando que as instituições financeiras, né, façam reporte dos riscos de oportunidades climáticas sempre em linha com o TCFD. Então, a gente está olhando isso também. A gente apresenta uma visão de portfólio, né, no white paper. Então, a gente vai comentar qual seria ali impactos no Ibovespa, né, o principal índice do país. e como é que a gente usa esses dados para demais portfólios aqui dentro da casa. Tem um alinhamento grande com as nossas análises proprietárias, ou seja, aquilo que a gente já fazia no passado em termo individual e visão das empresas é o que a gente está trazendo agora de uma maneira mais complexa, agregada para essa visão de portfólio. E tem um processo ali dinâmico de atualização, né? Na ferramenta a gente tem ali, de novo, o preço do carbono de acordo com cenários mais científicos do IPCC, da London School of Economics, e a gente também tem um cenário de mercado, né? Ou um cenário de business as usual que a gente usa, e ele acaba sendo um pouco mais leniente do que esses cenários científicos. E eu acho que o último, mas não menos importante, a gente considera também muitas vezes questões positivas, né? Empresas que podem eventualmente ter um impacto positivo das mudanças climáticas, né? Como são as empresas que têm ali um saldo positivo de emissões e poderiam eventualmente vender crédito de carbono, ou que criam produtos ou serviços ali de baixo carbono e vão ter uma receita positiva com esse tema, sendo impactadas ali de forma positiva na receita, tá? Então eu convido basicamente todo mundo aqui a participar desse processo com a gente, ler o white paper, tá? Se tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente. Eu acho que é um processo muito rico, a gente está aqui vivendo esse momento muito importante, onde o mundo inteiro se alinha, né, para uma meta de conter as mudanças climáticas. Obrigado, Marília.
Não, excelente, Ale. Poxa, muito legal. Com isso a gente encerra então o nosso episódio. Muito bom poder contar com você para discutir esse tema, né? Poxa, tão relevante para o nosso planeta. Como sempre, a gente vai seguir monitorando, né, as evoluções por parte dos países em todas essas frentes. Então, obrigada mais uma vez, Ale. A gente se vê numa próxima.
Obrigado, Marília. Estou super à disposição.
Combinado. Bom, e para você que nos escuta, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para o white paper, né, sobre o qual a gente falou aqui. Vale a pena realmente conferir, tá muito bom e muito completo. E além disso, se você gosta, né, do tema ESG, toda quarta-feira a gente divulga o nosso relatório chamado Radar ESG com as principais notícias relacionadas ao tema. Então, acessem nosso site, se inscrevam para receber as nossas novidades e junto com elas o nosso Radar ESG, que também vale muito a pena acompanhar. E claro, se você gosta aqui do nosso podcast, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima!